Começamos não somente o primeiro parashá, o primeiro livro, começamos toda a Torá inteira. O que é a Torá? A Torá, a palavra Torá, significa ensinamento. Por que estou mencionando isto? Porque a Torá não é um livro de historinhas. A Torá é um livro no qual Deus nos transmite o quê?
Como se relacionar com a Hashem e com o ser humano.
Uma lição de vida. Como viver?
Como viver? Como relacionar-se com Deus e com o ser humano? O que mais?
De ética, justiça, moral.
O que nós estamos fazendo aqui?
Tudo isso é como
sim, mas a palavra Torá falamos de ensinamento, certo?
Como está ligado sim. Ao Criador.
Também. E também, tem muitos que chamam a Deus do grande arquiteto do universo. Um arquiteto, o que ele faz?
Só planeja.
Ele faz a planta. Nos dá um manual. Para quê? Para que os operários, os engenheiros saibamos como construir. Nós vamos ver agora, daqui a pouco, que Deus é isso que ele está fazendo. Quando nós vamos ler no Gênesis, justamente, para que a Torá nos conta o Gênesis? Que diferença faz para mim hoje, 5.776, como foi o Gênesis? Que me interessam todos esses detalhes? Só que a Torá me diz, peraí, tem um Deus criador de todo o universo. Tem um Deus que o grande arquiteto que ele me dá aqui o manual. Ele está me dando a guia, a lista. O meu a fazer como o checklist, como uso esse mundo que ele me deu. A criança nasce no mundo e já tem todo mundo à disposição. Como se utiliza esse mundo? Na prática, isso está nas entrelinhas, tudo isso daqui. Vamos ver agora mais em detalhe. Por isso que fiz essa introdução. No primeiro comentário de Rashi na Torá. Vamos ver dentro do texto. Diz o versículo, o primeiro versículo de toda a Torá, tão somente 7 palavras. E 7 não é a esmo. Pessoal, se a gente se aprofundar nisso daqui, vamos longe, mas... Bereshit bara Elohim, no início criou Deus, os céus e a terra. Consequentemente... Que me importa que Deus criou nisso os céus e a terra? Se foi a terra e os céus primeiro, a terra depois, as árvores, as plantas. Acabou, o mundo já está aí. A Torá não é um livro de historinha que vem me contar. Era uma vez. Deus não é Walt Disney. Num estado longínquo, sei lá quem. Para que a Shem me conta tudo isso? Rashi faz esta pergunta no primeiro comentário da Torá. E ele explica. A Kadosh Baruch Hu quis deixar claro que ele é o criador do universo, criador e dono do mundo consequentemente, ele criou, ele pertence. A Torá é verdade, é um livro do quê? A Torá deveria ter começado diretamente no capítulo 12 do livro de Êxodo, onde está a primeira mitzvah para o povo de Israel, que é o manual que nos diz como usar o mundo com suas mitzvot. Para que me conta todo o livro de Gênesis e os 12 e os 11 primeiros capítulos do livro de Êxodo? Para que toda essa historinha e tinha Moshe, que nasceu na cestinha, e que tinha Abraão, e que não podia ter filhos e teve Yitzhak, e Caim e Abel, e Noah? Rashi diz tudo isso para um objetivo. Tudo isso tem uma finalidade. Deixar claro que Deus cria o mundo e tudo o que tem nele. Como diz o rei Davi nos Salmos, capítulo 24, Lashem haaretz umloa tevel veyosh veiva. A Deus pertence a terra e todo o seu conteúdo. Se tudo pertence a Deus, consequentemente, Ele deu a terra de Israel para nós. Ele decide, ele criou, deu para um, não gostou, tirou e deu para nós. Não temos o que discutir. A Kadosh Baruch Hu é amo e soberano sobre tudo. Por isso que é importante deixar claro esse conceito. Por isso que Rashi começa a traduzir diretamente. Reconhecer que nós aqui estamos de passagem, mas tudo pertence a Deus. Eu trouxe esse livro, é meu, comprei. É de Deus. Comprei com quê?
Com
dinheiro que ele me deu. E foi impresso com quê? No papel que ele plantou, florestação, etc. Quando eu pego um copo d'água, eu faço uma brajá. Por quê? Porque essa água pertence a Deus, ele me deu, eu tenho que reconhecer que é dele, ele está me propiciando isto. Aí eu reconheço e peço licença. Por isso eu faço uma brajá. Porque reconheço que Deus criou tudo. Essa é a primeira base, ele que criou tudo.
Depois agradece.
Quando se satisfaz. Se você só tomou um golinho e não ficou satisfeito, não tem que agradecer porque você não ficou satisfeito. Mas o princípio é agradecer depois. Bravo. A questão, eu não vou entrar no mérito da questão, só vou mencionar rapidinho, no Tânia está trazido, inclusive, como que é a criação do mundo. Que Deus não criou um mundo e se afastou. Tem crenças que chamam a Deus como criador do universo. Deus criou o mundo e acabou. Agora é que nem a história do pêndulo. Você dá o primeiro impulso e depois ele vai indefinidamente ação e reação. Diz nossos sábios, na nossa filosofia, na nossa fé, Deus criou o mundo e ele continua a criar a cada instante. Dvarcha nitzav vashamayim. A palavra de Deus está firme sobre os céus, sobre tudo. Deus simplesmente está constantemente criando o mundo. Por isso, quando um Yodi faz chuva, por isso quando um Yodi faz tfilá, ele pode mudar as coisas. O poder da tfilá. Porque não é que ele está pedindo para Deus o impossível. Deus está criando tudo novo, ele pode criar de novo, de um jeito diferente. Por isso que às vezes houve histórias de milagres que acontecem. E acontecem, de fato. Nós devemos, primeiro que nada, então, reconhecer e admitir. Por isso que a Torá começa no Gênesis. Para saber que tem um Gênesis. Não é tudo existiu, veio do nada, etc. Temos aqui um início claro e marcante. Tá bom. Mas o principal, diz esse comentário do Rashi, não é que sabe que tem um início. É saber que tem alguém que provocou este início. O Maimônides inicia sua obra máxima, chamado Mishneh Torah, o Yad HaChazaká, grande obra do Maimônides, o Código de Leis, com uma lei, que é uma lei estranha. Yesod HaYesodot VeAmud HaChochmot, base de todas as bases e pilar de todas as sabedorias, saber que existe um primeiro ser que cria tudo o que existe. Hoje, na prática, o que Aristóteles, na filosofia aristotélica, chamava de primeiro motor ou motor imóvel. Não sei quem alguém estudou aqui filosofia aristotélica. E na prática, é isto que a Torá começa. Primeiro que nada, tem um Criador. Existe um Senhor aqui, não é terra de ninguém. Às vezes, a gente não percebe. Tem um livro interessante de um rabino, Arié Kaplan, um rabino que faleceu muito novo, não sei se alguém leu, se chama Se Você Fosse Deus. Eu sugiro uma literatura muito interessante. Um livrinho pequeno. Se você fosse Deus. A premissa do livro, se alguém vê na introdução, ele diz, ele te faz um desafio. Imagina que você é dono de uma ilha, que você possui, e nessa ilha tem habitantes. E nesta ilha você tem a máquina do poder de criar, como chama, o clima, de alterar as coisas, e assim mexer e alterar a vida das pessoas. Mas uma premissa, eles não podem perceber que você existe. Ou seja, o que você faria se você fosse Deus? É muito interessante, não vou entrar no mérito da questão. Eu sou um parênteses, tinha uma famosa história com os alunos do Magid de Mezrich. O Magid de Mezrich foi o sucessor do Baal Shem Tov. E destes alunos, estava uma vez discutindo o que cada um faria se fosse Deus. Um falou, eu acabaria com a fome no mundo. Outro falou, eu mandaria fartura para Israel. Outro falou que mandaria Mashiach. E assim, cada um foi dando o que ele faria se fosse Deus. Até que justo entrou o Magid, o mestre, e viu que os alunos estavam conversando e tinha um Rabbi Shneur Zalman de Eliade, que foi o autor do Tânia, separado, e ele não estava participando desta conversa. Aí olhou para ele e perguntou, Zalmenio, ele costumava chamar ele de Zalmenio, me diga, o que você faria se você fosse Deus? Aí ele olhou, ele respondeu muito simples, se eu fosse Deus, faria exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe o que tem que fazer, não precisa dos nossos conselhos, das nossas dicas. A gente às vezes se considera tão inteligente que dizemos, olha, eu vou dizer para Deus, eu vou dar umas dicas a ele. Estamos acostumados a dar dicas para Dio, para Brasília, etc. Mas o conceito é, Deus sabe o que ele faz. O que nós devemos admitir e reconhecer a existência de Hashem, Criador do Universo.
É isso. Por isso que começa com B, quer dizer, o Aleph é o Criador. É isso?
Na verdade, tem vários comentários, tem várias explicações. Por que a Torá começa com Bet e não com Aleph? É uma boa pergunta. Bravo. Uma é a explicação que a letra Aleph Deus reservou para os 10 mandamentos. Que é uma tipo síntese. Quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moshe, lá ele começou com a letra Aleph. Aqui ele começou com a letra Bet. Uma explicação interessante também, por que começa com a letra Bet? A forma da letra Bet, se vocês reparam, ela é um quadradinho, certo? Com um rabinho atrás. Totalmente fechada. Enquanto que a letra Aleph é toda aberta, por cima, por baixo. Explicam os Hachamim que a letra Aleph ela te deixa abertura para você acreditar no que você quer. Está aberto para todos os lados. A letra Bet implica o quê? O início. Aqui está tudo fechado. Só de aqui para lá. Demonstra exatamente, demonstra uma direção. A letra Bet de Bereshit mostra, pessoal, isto é um começo. Antes disto, não tem nada.
Só o Criador.
Nada. Ou seja, então, é o princípio básico da fé. Então, saber que daqui em diante, aqui começa. Antes não tem nada, para cima não tem nada, pra... não tem, é daqui em diante. Hashem criou assim, porque antes ele ocupava tudo. Em Kabbalah se explica, não quero entrar muito no assunto, mas que Hashem criou o mundo, como criou o mundo? Ele teve que ele retirar-se um pouco de preencher o espaço, porque Hashem é infinito, então ocupa todo. Não existe o conceito de espaço, ele cria o conceito de espaço, ele gera a possibilidade que exista o espaço, e aí ele começa a criar e tudo mais.
Samson, não é isso? Na Kabbalah tem uma palavra que significa...
Não, Tzimtzum.
Tzimtzum.
Não, isso é Silek, então, Stalkut, ele Silek. Depois ele se condensou, que o Tzimtzum, etc. Mas vamos voltar ao assunto. Então, a partir daqui começa tudo. Essa é uma outra explicação que começa com a letra B. Uma explicação por que a letra B, outra explicação, já que me cutucaram, agora não. Porque a letra B tem um valor numérico de 2. Para saber que sempre nós estamos com mais um. Se começasse com a letra L, você precisa pensar que está sozinho. A letra B significa 2. O valor numérico de 2. Nunca está sozinho, sempre está com a Hashem. A Hashem está com você para onde você vai. Não existe uma situação de estou sozinho. Uma outra explicação, Bet, para quando você vai estudar Torah, Torah è un libro di studio, non è un libro di leitura, come faremo una manovella. Então, você vai estudar com quem? Com mais um. Você estuda de A2.
Isso aqui é Chavruta.
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 Exatamente. Estudar de A2. Estuda de A2. Por quê? Porque de A2, diz o nosso sábio no Talmud, quando você estuda de A2, é como quando você está afiando um ferro. Um metal, que vira uma faca, por exemplo. Um machado, um... qualquer... elemento importante, como você afia?
Moldando.
Um com o outro, não sozinho.
Sim, você parte um
não, não se afia sozinho. Não, você moldou. Depois de moldar, tem que amolar. Tá. Afiar. Ou justamente o desgaste, como chama, o roce de um com o outro, aquele negócio que você vai amolando, é um ferro com o outro. Por isso diz o nosso sábio no Talmud que a Torá é comparada, estuda a Torá com ferro. Porque do mesmo jeito que um ferro não se afia sozinho, também ninguém se afia no estudo da Torá sozinho. Precisa um do outro. Isso é também um valor da letra Bet. Vamos lá. Bereshit bara Elohim, no início criou Deus, os céus e a terra. Dizem nossos sábios, Deus criou no início os céus e a terra. Na verdade está escrito, et ha-shamayim ve-et ha-aretz, aos céus e à terra. Para nos ensinar que quando Deus criou, criou tudo junto. De uma vez, não foi criando depois. Houve uma criação. Como está escrito, Vatotze haaretz deshe esef. E sacou a terra. O que ele fez? Foi acumulando todas as coisas. Ele, é como você comprou um kit, numa caixa veio todo, não sei quem comprou já, móveis para montar. Vem numa caixa, num pacote, vem todas as peças e vem os parafusos, e as prateleiras, e as laterais, e as portinhas, e a gaveta, e tudo, tudo. Aí você tira, vai tirando cada coisa e vai acomodando e vai montando. Foi o que Deus fez, mas criou tudo junto no primeiro momento. A criação foi uma. E aqui em português, prestar atenção à palavra criação, significa criar do nada. Depois o que existe é transformação. A famosa frase, nada se cria, tudo se transforma. Porque criar, Deus já criou. Nós transformamos, nós fazemos mutações, alterações. Por isso que a palavra é transformar, mudar a forma. Mas a essência mais ou menos continua a mesma. E Deus criou o mundo a cada dia uma coisa diferente, etc. Ele vai criando e vai mudando, etc. Essa é uma paraxá muito intensa. Essa paraxá do Bereshit é a paraxá que demora mais tempo em toda a história. Vamos imaginar, Deus criou o mundo, estamos no instante zero. Certo? O povo saiu do Egito no ano 2448. Nós acabamos de começar o ano 5776. O livro de Bereshit, a paraxá de Bereshit, perdão, esta porção da Torá, abrange mais de 1500 anos. Hoje, sem dúvida nenhuma, a que mais abrange tempo. O povo judeu, a Torá chega até quando? Vamos lá, nós terminamos de ler a Torá hoje. Até quando chega a Torá? A Torá vai do ano zero até que ano?
Começou em 3.
Não, a Torá começou no ano zero.
Sim, foi dada em 3.
Não, a Torá 2448. Quando saíram do Egito.
3.000 e...
Quantos anos abrange toda a Torá?
Esse ano que você disse.
Não.
Não.
Esse ano que foi dado. Até quando a Torá... Qual é a Torá abrange um período de anos? Desde o ano zero até que ano? 2.488.
1448?
Não. 48 foi quando o povo saiu do Egito. Ah, tá. 40 anos depois chegaram na terra de Israel e Moshe morreu antes de entrar na terra e aí termina a Torá. No ano 2488. Toda a Torá abrange 2.488 anos. absoluta grande maioria de todo esse período está na nossa Parashá, mais de 1500 anos. Tá certo?
Está no Bereshit, quer dizer.
A Parashá de Bereshit. Só a Parashá, só essa porção. Já nesse Shabbat você vai ler a Torá, quando terminar de ler a Torá essa semana, já passaram 1500 anos.
E no final também toma muitos anos.
Sim, mas a que mais toma é essa, absolutamente. Isso que quero, de alguma forma, mostrar e deixar claro. Vamos lá. Eu vou tentar de... Eu quero passar, essa Parashá tem muitas lições. Na prática, a Torá... Você mencionou um detalhe importante, eu vou pegar o gancho, Maurício. A Parashá de Noach também abrange muitos anos, e depois as Parashiot vão mais devagar. Por quê? Dizem nossos sábios, e Rashi traz esse comentário, as primeiras porções abrangem mais tempo. As duas primeiras, Bereshit e Noach. Por quê? Dizem que não é uma pessoa que está procurando um garimpeiro. O garimpeiro está procurando no garimpo. Não, quando ele está só vendo pedras, ele tem uma peneira grande, sabe, acabou. Mas quando ele encontra algo importante, o que ele faz? Aí começa a analisar mais minuciosamente. E o que aconteceu aqui? A Torá, até que chega a Abraão, Abraão é a pedra preciosa que a gente encontra. Até chegar a Abraão, que seria na terceira Parashá, certo? No final da segunda, para já não ser Abraão, etc. Até chegar lá, Deus vai praticamente no atacado. 10 gerações até Noach. 10 gerações de Noach até Abraão. Essas 20 gerações, que eram no início, cada geração era mais tempo, etc. É por atacado. De repente vem Hashem e diz, opa, agora vamos analisar mais em detalhe. Por isso que essas parashiot abrangem mais, maior período de tempo. A Parashá nos diz claramente aqui, Vayere, Vayboker, Yom Echad, e foi a noite e foi amanhã um dia. Muitos perguntam, Matusalém viveu quase 1000 anos, estamos falando de 1500 anos, como era cada um desses períodos? Talvez de forma figurativa, etc. O mundo tem, diz a ciência, tem bilhões de anos, milhões de anos, sei lá, não sei quem viveu tanto tempo para poder contar isso. Não quero confrontar a ciência. Mas aqui 2 conceitos importantes. Primeiro, a Torá está nos ensinando aqui uma regra muito importante. Quanto é um dia? Yom Echad, um dia. Não o primeiro dia, um dia. Noite e dia. Por isso que nós no judaísmo começamos o dia na noite anterior. Vai ere, vai boker. E foi a noite e foi o dia. Foi amanhã, na verdade. Isto é a primeira coisa. Segundo, uma outra questão importante. A Torá nos está mostrando que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Por isso que nós, quando começamos o Kiddush toda sexta noite, começamos mencionando estes versículos primeiros. Vaihulu Hashamayim Ve'aretz V'chol Tzva'am. E foram concluídos os céus e a terra e tudo o que eles abrangem. E quando nós cumprimos Shabbat, estamos testemunhando. Quando um Yehudi cumpre Shabbat, ele está testemunhando que ele acredita em Deus, Criador do Universo, que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ele é um testemunho fiel. Por esta razão que o Kiddush é feito de pé e se deve estar de pé. Por quê? Porque está prestando um testemunho. Quando um testemunha vem no tribunal, ele tem que ficar a prestar testemunho de pé, com solenidade. Nós também, na hora que fazemos o Kiddush, estamos prestando um testemunho que acreditamos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E cada dia tem a sua criação, etc.
Por que ele fala céus no plural? Céus e a terra.
Bravo. Tem, na prática explica que tem 7 céus. E, hoje em dia, na geografia, também se fala de estratosfera, atmosfera, tem exosfera, tem esferas.
Ionosfera.
E se você vai ver, são esferas. O que significa? Esferas diferentes. Na Kabbalah já se fala que tem várias esferas diferentes, que Deus criou o mundo justamente em circular e tudo mais, não? Tem uma Yom Yom trazida que, porque perguntaram uma vez para o Rebbe, por que que aqueles que estão do outro lado do universo não caem? O mundo é redondo. Então, por que que, se eu estou aqui, agora que estão, se eu estou de pé, que está em África, não na África, na Austrália, não cai. Deveria ir para o outro lado. Então, explicou que Deus criou o mundo em esferas de propósito, de forma tal que os céus que estão em cima meu, eu estou em cima dele por igual. Então, ele não está lá embaixo. Ele está em relação à Terra, está igual que eu, está por cima da Terra. Não está debaixo da Terra. Porque estaria debaixo da Terra do outro lado. Ele está de pé sobre a Terra, do mesmo jeito que eu estou de pé. Porque estamos em relação com os céus que estão sobre nós. Então existe a questão dos círculos e tudo mais. O que que representa o círculo? Isso está explicado de uma forma diferente. Por isso que tem um comentário interessante também. Por que que o tefilin não pode ser redondo? Porque o tefilin são coisas quadradas. Coisas quadradas são o que o homem faz, é quadrado. Quadrado significa que tem começo e fim. É quadrado, limitado. Enquanto que aquilo que é circular não tem começo, não tem fim. Um círculo não tem, onde começa?
Quando você vê a Terra, céu por todos os lados. Não é assim.
Exatamente. Então, um comentário muito, muito interessante.
Sobre a posição, a astrologia, a posição dos planetas diferentes do que a gente conhece.
Na verdade, conforme a Torá, o mundo gira em torno da Terra e não em torno do Sol. Só que a gente não percebe porque a gente está num eixo.
Mas parece que o Sol também.
Exatamente, exatamente.
É
isso que o Ramo traz e analisa mais em detalhe. Isso que acontece, como nós estamos aqui, nós não percebemos. Entendeu? A gente vê, a gente pensa que a Terra não se move. Você sente que a Terra se mexe? Você vê que você está sentado numa praia e você vê as nuvens passando em cima, etc. Sabe, uma sensação que as nuvens estão passando. E você não sabe o que está se mexendo. Qual o referencial? Entendeu? Então, vamos lá. Eu só vou me deter num detalhe de toda a criação, um detalhe só. Já estamos quase no nosso horário, mas eu queria um detalhe importante. E disse Deus que seja a luz, e Deus criou a luz, e foi a luz. Isso no primeiro dia. Vai Elohim et haor ki tov, e viu Deus a luz que era bom. Vai Elohim ben haor ben hachoshech. E Deus separou entre a luz e a escuridão. Na verdade, não está escrito que Deus criou a escuridão. No segundo versículo está dizendo, Ve'aretz haita tohu vavohu, a terra estava toda vazia, desolada, todo, certo? Com escuridão sobre a face da terra. Onde diz que Deus criou a escuridão?
Já existia a ausência de luz.
Bravo. A escuridão, tem uma discussão se a escuridão existe, mas como não tinha luz, tinha escuridão. Agora Deus divide entre a luz e a escuridão, uma vez que Deus criou a luz, pode separar entre a luz e a escuridão. Porque a escuridão é o que existe quando você não tem luz. Em todos, absolutamente, analogicamente. Entenda-se a escuridão e a luz como o conhecimento e a falta do conhecimento. Conhecimento, luz. Você fala para alguém, me explica, me dá uma luz. É comum a gente falar dessa maneira.
E a própria fé.
Exato. Da mesma maneira, o bem e o mal. Existe fazer o bem, fazer o mal. Na prática, A falta de bem já é mal. E é isso que nós estamos mostrando aqui. Por isso que eu queria ter muitos ensinamentos. Se você vai analisar, a criação é cheia de... como chama? De não de nuances, de lições. De lições. É muito incrível. Mas por isso que eu queria pegar esse segundo e terceiro versículo, quando tratam desse assunto... da criação da luz, Deus cria a luz. Isto é uma lição importante. Se nós vamos comparar, então fazer o paralelismo, analogia entre luz e escuridão, com bem e mal, sabedoria e ignorância, podemos exatamente utilizar então um exemplo famoso de Hassidu, da frase máxima que diz: Meat or doher behosher, um pouco de luz afasta ou dissipa muita escuridão. O que significa isso? Um pouco de luz dissipa muita escuridão. Simples. Eu estou num lugar muito escuro. Eu não preciso brigar com a escuridão. É só acender a luz que a escuridão vai embora automaticamente. Eu não preciso lidar com o mal. E só começar a fazer o bem, que o mal automaticamente some. Eu não preciso lutar com o ignorante, só ensiná-lo que automaticamente a ignorância deixa de existir. Se fala muito sobre educação, sobre corrigir a sociedade de alguma maneira. É tão simples. Não tem que lutar contra o mal. É só fazer o bem. O homem, até por praticamente natureza e essência, só fazendo o bem automaticamente já não tem condição de fazer o mal. Por quê? Um exemplo prático que nós temos na nossa vida constantemente. Se aprende nas leis de Kashrut, o Talmud traz isto. E depois está trazendo lá, ai de detalhe de miflat lobala. Uma vez que está ocupado em expelir, não consegue absorver. Nós falamos em português uma frase profunda que ninguém repara: não dá para chupar cana e assobiar. Por quê?
São duas coisas que concorrem simultaneamente.
Não, não concorrem. Exato. Ou você está soprando ou você está como chamar? Aspirando. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu estou ensinando Torá, se eu estou fazendo bem, se estou assoprando, estou influenciando, automaticamente não sou influenciado pelo entorno. Se eu convivo num ambiente, numa sociedade onde as coisas não estão legal, se eu me influencio, porque deixei eu de influenciar os outros. Eu deixei de ser o referencial e ao contrário. Isso tem a ver com nossa vida, com tudo que nós fazemos, com nosso dia a dia. Cada um de nós não percebemos.
Não percebe mesmo.
Por isso que fiz questão de pegar este ensinamento.
Dá um exemplo com várias pessoas fazendo a Shonara. Se tem o livre-arbítrio de falar, eu não vou fazer, eu vou ficar fora.
Não, você pode mudar. Não vou fazer, não. Exato.
Não,
na hora que você está ouvindo, já está fazendo. Então você começa a falar outra coisa. Porque quando está ouvindo, já está.
Começa a falar outra coisa. Mas no fim, a luz é o próprio Deus.
Não.
A luz é o próprio Deus. Está limitando.
Não. Se fosse o próprio Deus, ele não criaria a luz. Eu não quero entrar no mérito da questão agora ainda. Se você quiser, podemos deixar para uma outra oportunidade. Presta atenção, estamos falando do primeiro dia. Vamos ir alguns versículos adiante e vamos encontrar na criação o quarto dia. No quarto dia da criação, diz Deus: Vayomer Elohim, e disse Deus, e Eimeorod Birkiah Hashamayim, e que sejam os luminosos nos céus, no firmamento dos céus, Leavdil ben hayom u ben halayla, para dividir entre o dia e a noite. Porque tínhamos dia e noite até agora. Mas como dia e noite não tinha sol e lua? E de que luz estamos falando se o sol não tinha sido criado até o quarto dia? Não sou um gênio. Rashi já faz essa pergunta, não se preocupa. Ve'ayu le'otot ule'moadim ule'yamim ve'shanim. E serão como um referencial, para um sinal, para as festividades, para os dias e para os anos. Agora podemos estabelecer um calendário. Então, de que luz Deus cria no primeiro dia, se o sol existe no quarto dia? Se você quiser ir mais longe, no terceiro dia nos encontramos, Vayomer Elohim, e disse Deus, Tadeshe Aretz Deshe Esef, e que a terra se produza grama, pasto, Masria Zera, que dá semente, Etz Pri Ose Pri Leminó, uma árvore frutífera que faz fruto da sua espécie, etc. A vegetação. Como tem vegetação? Se para a vegetação é necessária o sol com a clorofila, e o sol é criado no quarto dia.
Mas a luz que eu me referi, amigo, é aquela do bom, do certo, daquela que apaga a escuridão. Essa que eu disse. E tudo que é bom, positivo e tudo isso.
A luz do sol também apaga a escuridão.
Mas que foi dada, foi feita por ele. É um pedaço dele que foi dado.
Só tô... Mas tudo bem, é. Só estou querendo mostrar que tem bastante o que estudar.
Sim. É que a base aí... Tá,
mas a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe.
Essa base aí é muito forte, como você disse. Ela é tudo. Ela é tudo. Aí está tudo. Eu não acho... Estuda mais.
Eu queria aproveitar mais alguns minutos. A gente está bastante avançado no estudo, no horário, perdão. Deus dá para o homem criar a mulher e depois esse casal tem filhos. São expulsos do Gan Eden porque comeram do fruto proibido. O que que significa? Quero chegar uma luz, uma lição sobre Caim e Abel, mas antes vamos lá, um ponto interessante. Por que foram expulsos do paraíso? Eles estavam no paraíso. Adão foi criado por Deus, Eva, a partir de Adão também, mas tinha lá um senhor cobra, que ficou a fim de Eva, literalmente, desejou a ela. E Deus tinha dado para eles uma única mitzvah. Qual era a mitzvah? Não comer do fruto proibido. E a Torá não diz qual é o fruto proibido. Por quê?
Porque era para obedecer o que ele disse. E pronto.
Mais ainda. Rashi traz esse comentário interessante. Mas quero voltar ao assunto. Deus diz, não comerão. E o que que Eva fala para Adão? Não podemos comer nem tocar. Certo? Deus ordenou ao homem, se diz o versículo 17, o Metzadar Tovará lo tochal mimenu. Da árvore do conhecimento você não comerás dele. Quando se encontra, na verdade, com a Eva, com esse cobra, ela fala, olha, nós não podemos comer nem tocar. E disse no capítulo, estamos no capítulo 2, perdão, capítulo 3, versículo 3, o mipri haetz asher betoch adan amar Elohim lo tochlo mimeno velo tigu bo pent mutum. E da árvore que está dentro do jardim do Éden se refere, disse Deus, não comerão dele e não encostarão nele, senão morrerão. O que, que diz aqui nossos sábios? Qual foi o grave erro dela? Ela quis ser mais papista que o Papa, como diríamos em português vulgar. Ela quis ser mais religiosa do que Deus. Deus falou, não pode comer. Ela falou, não pode comer, nem pode encostar. O cobra foi muito malandro. Simplesmente falou para mim: ah, vai, sai dessa. Deu um empurrãozinho. E ela encostou no empurrãozinho que deu. E ela não morreu. Aí não. Veio o cobra e falou para ela: peraí. Aí, por isso que vemos. Aí, no versículo 4, o que diz? Vaiomer anachash laisha. E disse a cobra para a mulher: Lomot mutun, você não vai morrer, tá vendo? Estou te encostando lá. Ele disse, por engano, sabe? Vai, não diga. Na hora que fez assim, ela encostou e não morreu, tá vendo? Não morreu. Na hora que você comer também não vai morrer. Ela foi presa pela própria palavra. Isso também é uma lição. Às vezes a gente termina se enroscando com a própria palavra.
Somos donos do silêncio.
Não, mas às vezes o ponto qual é? Que a gente fala uma coisa e em vez de dizer, não, desculpa, me enganei, exagerei, né? Não, ah não, agora vou até o fim com tudo. Sabe, não, eu vou honrar o que eu disse. Peraí, olha, exagerei. Não, não é bem assim, realmente eu exagerei a dose. Deus não falou que não pode encostar. Deus só falou que não pode comer. Na hora ela se viu com o jabão.
Induzida.
Sim, mas ela se viu um... Como se chama? Acurralada. Encurralada com as próprias palavras. Porque ela falou, Deus falou que não pode encostar. Aí ele falou, tá vendo? Em vez de ela voltar atrás e dizer, não, peraí.
Uma questão da arrogância.
Do orgulho.
Eu não posso refletir, voltar atrás, não, peraí.
E ela era chegada na cobra, né?
Não é isso.
Mas, então, na prática... Vemos aqui uma sequência de situações. E quando Deus, eles comeram do fruto, aí deu para ela comer, e ela deu para o homem comer.
Como que ela conseguiu enganar Adão?
Não, ela comeu? Como a mulher faz a cabeça do homem, querido? Estamos há 5.776 anos vendo isso acontecer. Lógico, ele vai casar domingo, ele ainda está num período de carência.
Aqui a gente acha que pode enganar Deus, Deus não está vendo nada.
Peraí, e Deus pergunta para Adão, peraí, você comeu do fruto que te falei para não comer? E o que ele responde? A grande petulância dele, de ingratidão. A mulher que você me deu, ela que me... Peraí, foi Adão que pediu para Deus, olha, todos os animais, quando Adão, é que eu pulei, Adão foi dando os nomes a todos os animais, ele encontrou o cavalo e a égua, o boi e a vaca, certo? Cada um... E ele viu que, peraí, todo mundo tem par e ele não tem par, ficou mal. Aí falou para Deus, eu também quero uma mulher. Então, bom, Deus deu a mulher. Agora que deu a mulher... Ela... Ah, olha, a mulher que você me deu!
A culpa era ela, né?
Não assume responsabilidade.
É isso. Até os dias de hoje, não mudou muito. Lamentavelmente.
Aí não dá para ter luz.
Então, vemos aqui como uma sequência de arrogância, de falta de humildade, de ingratidão. Como a sequência dessas coisas podem, na prática... levar o mundo ao caos que estamos. Por quê? Porque tudo isso estava no Gan Eden. Estava no paraíso.
E por que a gente plantou essa árvore?
Por quê? Porque senão não teria livre-arbítrio. Você tem que merecer as coisas. Deu para isso uma mitzvah. Eu vou aproveitar e esclarecer, e não vou falar de Caim e Abel porque já não dá tempo, mas eu queria comentar. Muitas vezes as pessoas reclamam, puxa, tem muitas mitzvot. Na verdade, graças a Deus que temos muitas mitzvot, porque temos muita chance de acertar. Quando Deus deu para o primeiro casal só uma mitzvah, só uma, eles não conseguiram. Pelo menos assim, algumas a gente consegue.
100% de erro.
Exatamente.
Como estamos aqui, né?
Então nós devemos aprender essa lição importante para todos e cada um de nós. que si Deus quiser possamos pôr a luz no nosso caminho, reconhecer as dádivas que Deus nos deu, não ser ingratos, e que o bom Deus deu para todos e cada um de nós uma Shana Tová, um ano bom, onde possamos aplicar todos esses ensinamentos e iluminar nossa vida e o mundo que nos rodeia também.